Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias Carol D'Artora, eleita ano passado deputada federal do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores com mais de 130 mil votos. Essa entrevista faz parte da nossa série de conversas com os políticos que representam os paranaenses nos próximos anos. A curitibana Carol D'Artora é a primeira deputada federal negra do Paraná. Em 2020, também já havia sido eleita a primeira vereadora negra da história de Curitiba. Graduada em História, especialista em Filosofia, a deputada também mestre em educação e doutoranda em tecnologia e sociedade. E antes da carreira política, era professora de história, atuou na rede pública estadual do Paraná, fez parte da APP Sindicato e do Movimento Negro Unificado. Deputada, seja aqui muito bem-vinda à Rede AERP de Notícias.
Obrigada, estou muito feliz por poder conceder essa entrevista, conversar um pouquinho.
Muito bom. Deputada, quais são as pautas que considera aí as mais importantes dentro do Congresso Nacional neste momento e como é que tem se posicionado para trabalhar nessas pautas?
A gente está fazendo uma continuidade da nossa luta, né? Então, já vinha numa trajetória de luta por educação pública de qualidade aqui em Curitiba, pelo direito das mulheres, pelo combate ao racismo, então, por estabelecer políticas antirracistas, a pauta da classe trabalhadora, então, os servidores públicos, por ser professora, servidora, e agora faço essa continuidade dessa luta em nível federal para continuar representando essas temáticas e outras lá em Brasília, mas levando o Paraná, né?
Certo. Essas pautas são suas, né? Já vem da sua história, mas elas conversam com o que está sendo discutido no Congresso neste momento, que está em época de reforma tributária e essas questões maiores. Como é que você está conseguindo trabalhar para equilibrar esses interesses seus com o que já está em discussão nesse momento lá?
Conversam demais. Essa defesa da classe trabalhadora, então, se a gente pensar aqui em Curitiba, a gente fazia essa luta, fazia essa defesa da pauta de servidoras, servidores, e se a gente for olhar para a questão da reforma tributária, é uma forma de promover justiça fiscal no nosso país. Então, é uma pauta que está relacionada com a pauta da classe trabalhadora em última análise. Eu digo muito que as pessoas que mais precisam da reforma tributária são as mulheres e as mulheres negras. Hoje, o nosso sistema tributário é injusto com essas pessoas. Hoje, porque o nosso imposto incide sobre consumo, então hoje, proporcionalmente, é mais difícil para uma mulher negra comprar um pacote de feijão, ela acaba pagando mais tributo proporcionalmente para comprar um pacote de feijão do que um milionário para comprar um helicóptero. Então é um sistema tributário que tem que ser revisto e está totalmente transversalizado com tudo isso que a gente está falando aqui, né?
E, deputada, qual o clima que encontrou em Brasília? Como é que você foi recepcionada? Como é que está essa adaptação, essa vida nova sua parlamentar, né? Afinal, saiu dessa condição de primeiro mandato também como vereadora e pulou direto para Brasília, né? Queria que você contasse para a gente entender como é que está sendo essa adaptação, como é que está se sentindo lá dentro do Congresso Nacional.
O clima do Congresso não anda muito amigável, né? Infelizmente, a gente tem uma bancada de extrema direita que continua propagando discurso de ódio, que tem feito com que os debates lá dentro da Câmara Federal sejam muito pesados, muito violentos. Então, acho que um dos desafios, inclusive, que a gente tem hoje é vencer esse discurso de ódio, é vencer essa violência política para poder encaminhar a política que a gente acredita, né? A política em benefício das pessoas, a política em benefício de trabalhadoras e trabalhadores. Quanto à recepção, fui muito bem recebida pela bancada de mulheres, então é uma honra estar lá, do lado de Benedita da Silva, Érica Cocá, Gleisi Hoffmann, mulheres que estão há bastante tempo atuando. E fico extremamente honrada, né? São mulheres que inspiraram a minha trajetória política. Então, essa recepção foi muito boa, assim. Eu brinco que receber conselho político da Benedita da Silva, para mim, é o auge.
E também junto, chegou com uma turma, né, que
Muito
acompanha a sua
boa.
trajetória também, né?
Bancada de mulheres que aumentou, então a gente tem mulheres indígenas, outras mulheres negras também que foram eleitas de outros estados. A gente vê essa maior participação política que é muito importante, né? Porque a gente costuma dizer que a gente só vai ter um sistema democrático mesmo quando a gente vê a proporcionalidade da população representada naquele espaço. E hoje, infelizmente, essa representação, apesar de termos tido vários avanços, ainda está muito baixa. 513 deputados, apenas 9 mulheres negras. Então, isso fala dos desafios que a gente tem.
Exatamente. É, deputada, está fazendo parte também da Comissão de Comunicação, né, da Câmara dos Deputados, que inclusive aprovou nessa semana o requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir fake news e disseminação de ódio nas redes. Queria que falasse sobre essa urgência da discussão nessa pauta e lembrar que, né, o WhatsApp das pessoas é inundado com fake news relacionados aos atentados nas escolas. Queria que você falasse um pouquinho da urgência de pensar sobre isso no momento. Como é que está sendo levar essa pauta para dentro do Congresso também?
Tem uma transversalidade muito grande, né, entre educação e comunicação. Então, essa é uma percepção que eu tenho ali dentro hoje da Comissão de Comunicação como educadora, por ser uma educadora e sempre ter entendido a comunicação como esse espaço possível também de promover reeducação social, reeducação política, tão necessária. Então, os embates ali têm sido muito difíceis, porque essa comissão é a comissão por onde passam as concessões de rádio, as concessões de TV, mas também as questões de redes sociais, as plataformas, né, de redes sociais. E existe também nessa comissão uma extrema direita muito grande. Inclusive, são maioria dentro da comissão. E apesar de eu ter aprovado esse requerimento para fazer essa audiência sobre discurso de ódio nas redes e pensar isso, né? Fake news e discurso de ódio, ao mesmo tempo também foi aprovada uma audiência para que, de acordo com esse setor ali extremista, eles possam ouvir as vítimas do que eles têm chamado de censura. E, portanto, isso coloca esse desafio da gente conseguir dialogar com a população, de demonstrar que, primeiro, a gente não está vivendo uma censura. Essa é uma primeira coisa. Censura a gente teve lá na época da ditadura. Hoje a gente vive num sistema democrático. As pessoas que estão ali dentro dizendo que tiveram suas contas bloqueadas por uma suposta censura do atual governo, na verdade, são pessoas que tiveram suas contas suspensas e banidas por promover discurso de ódio nas redes, por disseminar fake news. E aí a gente tem que lembrar que rede social é um recorte da sociedade. Rede social é um espaço de sociabilidade dentro da internet. Então, uma rede social, ela tem regras, assim como a sociedade tem regras, assim como uma escola tem regras, você entra em determinada escola, para permanecer lá dentro, você tem regras. Ah, talvez você tenha que vestir o uniforme, talvez você tenha que entrar em tal horário e sair em tal horário. Essa é a regulamentação. As redes hoje têm regulamentação, uma regulamentação mínima. Então, você não pode mentir, você não pode fazer um discurso que ofende e fere toda uma população, como, por exemplo, discursos misóginos que vão ofender mais de 50% da população, porque a população é 50% ou mais mulher. Aí a gente tem 56% da população negra. Então, você não pode, dentro dessa rede, fazer um discurso que ofende, que oprime, um discurso criminoso. Então, essa é a regulamentação que a gente tem de rede. Essas pessoas tiveram suas contas banidas por não respeitarem as regras dessa rede social. Então, elas tiveram suas contas suspensas pelo Twitter, pelo Facebook, não foi o governo. Acho que isso tem que ficar nítido. E claro que a gente tem o desafio também de ampliar essa questão da regulamentação, porque tem muita coisa aberta ainda. Por exemplo, uma pessoa que faz discurso de ódio em alguma rede social, ela vai ser banida, né? Tem sua conta banida. Mas amanhã ela pode criar uma outra conta, uma conta fake. Então a gente precisa, inclusive, refinar essa regulamentação, muito mais entendendo o país que a gente está. Então são essas discussões que a gente está fazendo ali, e eu chamei essa audiência lá para falar de fake news e discurso de ódio, justamente para contrapor essa distorção discursiva que está sendo feita de que estaríamos supostamente vivendo uma censura.
Você está ouvindo aqui a entrevista com a deputada federal Carol D'Artora. Deputada, qual o seu posicionamento em relação à necessidade de regulamentação das redes sociais para que elas possam aí ser cobradas e fiscalizadas, assim como já acontece, né, com as concessões de rádio e TV no Brasil?
Olha, a gente tem um posicionamento de entender que essas redes, é justamente isso, essas concessões, elas têm que ser o mais, assim, a gente, inclusive, precisa democratizar as concessões, né? A gente está pensando em fazer uma discussão lá dentro sobre comunicação, educomunicação, rádios comunitárias. Então, acho que todas essas discussões vão passar ali e o nosso entendimento é justamente esse, de ter esse olhar de responsabilidade social. Foi muito importante ver agora, recentemente, um grande canal de TV que a gente tem no nosso país dizer que não ia mais dar notícias sobre atentados em escolas e coisas desse tipo, porque acaba fomentando muito mais isso. Isso é um nível de responsabilidade que a gente galgou agora de determinados canais de mídia que a gente não tinha antes. Então, isso é muito importante, precisa ter esse avanço. E também a gente consegue ver o quanto a ascensão do discurso de ódio está relacionado com esse aumento da violência. Então, está muito se discutindo esses atentados que estão acontecendo, mas isso está diretamente ligado com esse momento de maior propagação de ódio mesmo. Então, a gente precisa combater isso, né? A gente precisa regulamentar mesmo e fazer com que essas concessões entendam que elas precisam ter uma devolutiva para a sociedade e que a gente não pode promover um tipo de comunicação que prejudica a sociedade, que, enfim, fere e mata segmentos inteiros, né?
Sem dúvida, deputada. E o Congresso Nacional também acabou de lançar a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, né? Essa é uma iniciativa inédita no Parlamento Brasileiro e está presente, né, dentro dessa frente também, como vice-coordenadora. Como é que vão funcionar os trabalhos dessa frente, deputada? Explica para a gente.
A gente vai pensar todas as soluções e alternativas políticas que a gente pode implementar no combate ao racismo, entendendo que o racismo é um dos maiores problemas sociais que a gente tem na nossa sociedade, promotor de muita desigualdade, então, e que é transversalizado, né? A gente pode pensar como o racismo impacta a saúde, como o racismo impacta a educação, como o racismo impacta o acesso a políticas básicas, como, por exemplo, moradia. Então, são essas discussões que a gente vai fazer nessa frente parlamentar. E a grande coisa dessa frente, o ineditismo dela, é que é uma parceria Câmara-Senado. Então, quem preside essa frente é o senador Paulo Paim, que é um guerreiro, né, das políticas antirracistas. E aí a gente coordena, sou uma das coordenadoras dessa frente na Câmara. Então, a gente vai fazer esse bate-bola Senado-Câmara, que pode fazer com que a gente consiga implementar coisas de forma mais rápida.
E seria a ideia propor políticas públicas, criar
propor
projetos?
Políticas públicas. Uma das primeiras discussões que vão passar por ali agora é a revisão da política de cotas para as universidades. E também já fiz uma proposta para a gente discutir a relação discurso de ódio e racismo. Então, a gente também vai fazer uma discussão de rede ali dentro, mas olhando mais especificamente para esse viés do racismo, do combate ao racismo.
Certo. E das pautas que trabalhou aqui na Câmara em Curitiba, na Câmara dos Vereadores? Eu queria que você elencasse algumas, né, ou uma mais que acredita ser mais importante e que tem, né, a intenção de ampliar a discussão lá em Brasília para que isso possa ser discutido nacionalmente.
Olha, tem uma discussão que a gente já fez aqui um projeto que inclusive aprovamos, que eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu levar para Brasília agora. Então, aprovamos aqui o projeto de tramitação prioritária para mulheres em situação de violência. Então, mulheres que estejam em situação de violência, que tenham prioridade em processos nos serviços administrativos. Então, se precisa mudar um filho de escola, que ela possa ter prioridade e celeridade. A gente conseguiu, que é um refinamento da Maria da Penha. Porque muitas vezes a mulher está com uma medida protetiva, mas aí não consegue se mudar porque não consegue a transferência do filho. Então, a gente conseguiu propor esse mesmo projeto na Câmara, agora no mês da mulher, e é uma extensão, né, daquilo que a gente já fez aqui em Curitiba. E voltando na primeira pergunta que você me fez, né, como é que é essa coisa de sair da Câmara de Vereador, era vereadora aí para a Câmara Federal, é algo muito bom, assim, porque isso me faz ver a política do começo ao fim. Então, vê que aquilo que a gente faz em nível federal reverbera na Câmara Municipal e vice-versa. Então, isso me deu a possibilidade de ter um olhar amplo da trajetória de uma política pública. E isso é muito importante. As pessoas costumam dizer que todo deputado federal deveria ser vereador.
Tá certo. Deputada, quais são os assuntos que pretende trabalhar, quais as pautas pretende trabalhar aí nos próximos anos dentro da Câmara Federal?
Olha, são 4 anos pela frente, né? Eu estou no meu segundo mês de deputada federal. Mas eu não sei o que a gente pode pensar para daqui 2, 3 anos, mas posso falar do que a gente tem feito agora, né? Do que a gente está conseguindo articular agora. Então, uma primeira coisa, protocolamos esse projeto, que é esse refinamento da Lei Maria da Penha sobre tramitação prioritária. Então, acredito que isso vai ajudar muito para que mulheres saiam o mais rápido possível de situações de violência e que isso não culmine num feminicídio. Consegui incidir agora no Fundo Nacional de Segurança Pública, propus um projeto de que uma parte desse fundo vá para políticas específicas de combate ao racismo, então que a gente possa, por exemplo, ter delegacias especializadas. Acho que Curitiba é uma cidade que precisa de uma coisa como essa, então incidindo no orçamento mesmo, porque também a gente percebe que política é investimento, né? E acho que uma grande tarefa de um deputado, uma deputada federal, é direcionar o orçamento da União da melhor forma possível. Então, a gente também agora, daqui, acho que ainda nesse semestre ou até o começo do próximo, a gente vai ter o projeto, ou plano plurianual, que é um plano onde a gente coloca as metas de onde a gente entende que tem que ser direcionado o recurso público. Pretendo incidir muito, pensando novamente, políticas para mulheres, políticas para a população negra, pensar servidores públicos. Lá na Câmara eu estou como segunda vice-presidente da Comissão de Administração e Serviços Públicos, então pensar as carreiras, pensar questões salariais, todos os avanços que a gente entende que são necessários e urgentes nesse momento, a gente está buscando atuar para fazer avançar. Então já estou muito feliz, assim, cheguei faz pouco tempo, mas estou conseguindo me articular também muito com os ministérios. A gente está em diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Educação, para pensar essas políticas também. Então, com o Ministério dos Direitos Humanos, a gente está fazendo um diálogo muito forte para pensar educação para a democracia e educação em direitos humanos, que é uma urgência desse tempo. A gente viu essa ascensão do nazismo, por exemplo. Isso precisa ser combatido, não dá para a gente lidar com esse tipo de coisa na nossa sociedade, né? Nosso estado, por exemplo, é um dos estados que mais tem células neonazistas. Esses grupos, eles cresceram muito depois da ascensão do último governo. Então, a gente percebe que a gente vai ter que ter uma ação conjunta da educação, dos direitos humanos, da justiça, para promover novamente na nossa sociedade uma mentalidade democrática, uma mentalidade que entenda que todos nós estamos aqui, existe uma diversidade e que a gente tem que respeitar isso.
A deputada se considera uma pessoa que tem uma facilidade para o diálogo? O seu histórico já de sala de aula, por exemplo, facilita essa habilidade que é tão necessária dentro do contexto político?
É o desafio da política, né? A gente tem que produzir consenso, senão a gente não faz nada. A gente precisa de aprovação, a gente precisa de voto, a gente precisa ter aliados dentro de determinadas pautas. Então, é também do fazer político, da tarefa, do trabalho político, da tarefa política, fazer essas amarras, fazer essas costuras, encontrar esses aliados, porque a verdade é que são 513 pessoas lá dentro, representando as mais diferentes regiões do Brasil. Tem regiões, eu brinco que eu venho do Paraná, né? Aí eu chego lá, eu falo que eu sou do Paraná, eles olham para mim e falam, vocês lá não tem problema, Paraná é super desenvolvido, tá tudo com os problemas tudo resolvido. Não é verdade, né? Existem essas diferenças regionais e essas suposições que a gente faz sobre determinada região, porque a gente não é de lá, não conhece de fato os problemas. Mas o fazer político, a tarefa política é isso, é a gente demonstrar os nossos problemas, encontrar aqueles que estão lidando com situações parecidas com as nossas. E eu acho que a gente tem avançado, sim, nesse sentido. E trazendo novamente o exemplo da Comissão de Comunicação, a primeira reunião foi um caos, inclusive postei nas minhas redes, foi um absurdo ali, aquela primeira reunião. Eu gostaria de incluir mais convidados na audiência que eles estavam pedindo. Eles não permitiram, não aprovaram. Mas na segunda reunião, quando eu apresentei o meu requerimento, que precisa da aprovação deles, eles aprovaram. Então, acho que
alguma
coisa...
Né? É uma construção, então.
Eles entenderam. E até para ter votações importantes, né? A gente tem conversas que são de blocos, conversas que são de bancada. Para a gente ter a aprovação, por exemplo, da reforma tributária, que é tão importante para o Brasil está muito... Assim, o nosso modelo tributário é muito, muito injusto e muito atrasado. Ele realmente precisa de um refinamento significativo. Para que essa aprovação aconteça, a gente vai precisar de voto, né? A gente vai precisar criar consenso ali dentro daquela Câmara. Então, essa é a tarefa, né? Esse é o nosso desafio.
Deputado, eu queria que deixasse, então, um recado final para o ouvinte do Paraná como um todo. Afinal, a gente vai estar em, né, emissoras espalhadas aí por todo o estado. O que o seu eleitor, ou até aquele que não foi seu eleitor, pode esperar da deputada aí para os próximos anos? Um recado direto para o ouvinte.
Bom, aproveitando esse espaço, como ainda não consegui passar por todos os municípios onde fui votada, porque fui votada em mais de 390 municípios do Paraná, não consegui agradecer todos os municípios e estar lá. Então, aproveito esse momento para agradecer todas as pessoas que confiaram nesse projeto, nessa proposta que a gente fez para o Paraná, que confiaram em dar o seu voto para que a gente tivesse a primeira representação negra lá naquele espaço da Câmara Federal. Isso a gente considera uma conquista muito grande. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito mesmo. E, segundo, dizer que esse mandato está a serviço do Paraná. Esse é um mandato para representar o Estado do Paraná em todas as áreas em que esse Estado pode se desenvolver mais. A gente, sim, tem um Estado muito bonito, o nosso Estado tem uma arrecadação muito grande, mas a gente também tem uma invisibilidade e uma desigualdade histórica. O que eu tenho dito em todo lugar que eu vou lá em Brasília é: no Paraná não tem bolsão de pobreza, no Paraná tem desigualdade. Então, a gente tem áreas muito ricas, um exemplo, a cidade de Curitiba. Nessa mesma cidade, a gente tem áreas com índice de desenvolvimento humano menor que da África. Então, são esses os nossos desafios. É desvelar esses espaços que ainda precisam de desenvolvimento, que precisam do básico, de infraestrutura, de saneamento, de escola. E também, como uma deputada federal, o meu intuito é fazer essa captação de recurso público para que a gente possa ter investimento em áreas estratégicas aqui no estado do Paraná. Então, educação, saúde, né, que são as nossas lutas, e a qualidade, a garantia das condições de trabalho de todas as trabalhadoras e trabalhadores. Quero dizer para o Paraná que contem comigo nessa luta e outras, né, outras pautas que a gente puder trazer junto. Eu não imaginava, por exemplo, que estaria discutindo nesse momento da história redes sociais, e se tornou uma questão política. Então, outras alternativas e soluções que a gente possa pensar nas mais diversas áreas, quero colocar esse mandato à disposição do Estado do Paraná.
Tá ótimo, deputada. Muito obrigada. Sempre muito bem-vinda aqui na Rede App de Notícias.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
E essa foi a entrevista com a deputada federal Carol D'Artora, do PT. A conversa faz parte da série de entrevistas da Rede AERP de Notícias com os candidatos eleitos e que representam os paranaenses nos próximos anos. Até mais. Repórter Juliana Sartori.